continuando, né, só para quem está assistindo a aula gravada, lembrar que essa aula aqui ainda seriam as aulas 1 e 2 que foram dadas em março ainda, mas que não foram gravadas. Na semana passada eu dei, então eu regravei, fiz as aulas para regravar. Então o que seria a aula 3, eu estou chamando de aula 1 e 2. E o que seria a aula 4 é a aula 1 e 2, continuação. E aí todo o nosso esforço nessas duas primeiras aulas, né, vai estar sendo ver como a gente consegue tirar a supersimetria emergindo do espaço termo de Minkowski. Na aula passada, então, nós trabalhamos a representação meio-meio e, baseado também em curso precedente do ano passado, de Yang e Mills, a gente mostra que nessa representação, que é a representação dos campos vetoriais, a gente então ganha, né, a simetria de Gauge, aparece uma simetria, esse campo está associado a uma simetria de Gauge, uma simetria de aquela famosa simetria 1, simetria de Gauge, que expele o spin zero, essa simetria de Gauge e a simetria de Lotus me permitem construir, nós construímos a eletrodinâmica, vamos colocar assim, a eletrodinâmica clássica, nós construímos a partir de argumentação de covariância de Lorentz, de simetria de Gauge, e além disso, quando a gente introduz a autointeração, a gente constrói, como a gente tinha feito no curso, né, no curso anterior, não nesse curso agora, a gente constrói a, pela autointeração, ela, interação de objetos de spin 1, autointeração de partículas de massa nula e spin 1, leva às teorias de Young-Mills. Então foi o esforço que a gente, na aula passada, empreendeu só para revisar. Na verdade, isso aqui eu tinha chamado a atenção na aula passada, está no curso do semestre passado de teoria de Young-Mills e gravitação quântica. Aí, falamos também da representação Q1, que é a representação a qual, a representação Q1, 00 mais 1, perdão, 00, que é a representação que temos escalar, mais a representação Q1, que é uma representação que tem um tensor simétrico de 2. Então, essa representação aqui é a representação a qual pertence um campo escalar, um campo tensorial simétrico. Então, um campo tensorial simétrico de Rank 2, no espaço do Minkowski, tem 10 componentes. Então, uma componente está aqui, 9 componentes estão aqui. Essa componente que está aqui é a componente do traço. Tá? Então, e nós sabemos que também essa teoria aqui, essa formulação, ela é ligada a uma simetria de Gauge. A simetria de Gauge que tem aqui é uma simetria de Gauge com parâmetro vetorial. Nós falamos isso na aula passada. O parâmetro dessa simetria não é mais escalar, é um quadro de vetor. E a partir dessa simetria, e da invariância de Lorentz, impondo auto-interação, então com auto-interação, com requisito de auto-interação, spin 2, né? Então, muita gente fala, vamos trabalhar com spin 2. Em auto-interação, que a gente constrói é a relatividade geral. A relatividade geral. Então, sai o raiz de menos GR. No curso anterior, no curso do ano passado, essa parte aqui eu não fiz em detalhe, que eu deixei para construir. Nós trabalhamos bem em Young-Mills, que é a nossa lógica do curso passado, que é construir Young-Mills. Do Young-Mills a gente mostra que a gente constrói a partir do Young-Mills a relatividade geral, o lagrangiano de Einstein-Hilbert. Mas, no curso anterior também eu dei a referência, que é um belo trabalho do Deser, em que ele mostra que se nós quisermos tomar campos de spin 2 de massa nula e estudar qual é a forma mais geral deles auto-interagirem, não violando unitariedade, e a gente então consegue construir pela auto-interação, chega na relatividade geral. Então, essa construção aqui é a construção do Deser. Quem quiser ver, eu posso depois deixar a referência, mas de qualquer maneira, no curso anterior, no semestre passado, eu dou a referência precisa do artigo Nuclear Physics, onde o Deser faz essa construção. Então, até aqui o que a gente está mostrando, né, que, teorias importantes, né, como são as teorias de Young-Mills e a própria relatividade geral, elas emergem das simetrias que estão implícitas aqui no espaço de Minkowski, nas representações do grupo de Lorentz. A simetria que está implícita aqui é a simetria de Gauge, um parâmetro escalar. Qual é o papel desse parâmetro escalar? O papel desse parâmetro escalar é eliminar o spin zero espúrio que está presente nessa representação. Com esse parâmetro escalar, a gente assegura que a gente está falando de uma... E essa simetria de Gauge, a gente assegura que está falando realmente de um puro spin 1. Aqui é a mesma coisa. Essa simetria de Gauge aqui, essa representação, ela carrega spin 2, né? Essa representação aqui é uma representação que tem spin 0, spin 1, spin 2. Então, essa simetria de Gauge, que ela, no fundo é a versão linearizada das transformações gerais coordenadas, elimina o spin 0, elimina o spin 1. Então, a gente tem certeza que vai estar falando de uma teoria de puro, uma descrição de puro spin 2. Então, esses são os exemplos que funcionam bem. Então, a pergunta legítima que a gente pode se fazer: entre essa representação, que é a representação de spin 1, e essa representação, que é a representação de spin 2, eu posso ter a representação de spin 3 vezes. Então, a gente se pergunta, será que essa representação de spin 3 meios é uma representação que pode me dar origem a algum tipo de descrição interessante, algum modelo que possa ser interessante? Então, a representação de spin 3 meios é essa representação aqui, a representação meio... soma direta com a representação 1. Tá certo. Então, essa representação aqui, esse meio aqui, está significando quiralidade left, e esse meio aqui está significando a quiralidade right, são as representações do grupo de Lorentz. Então, a gente sabe que eu preciso do left e do right para construir um distribuidor tipo Dirac ou tipo Majorana, né? Princípio é que eu posso estar descrevendo algo do tipo Dirac ou Majorana. Se eu tivesse só com essa representação, seria vai ou leve. Se eu tiver com essa representação, vai ou vai. E o campo que está nessa representação é um campo de natureza vetorial, espinorial. Então, esse índice mi é o índice vetorial e o índice alfa é o índice espinorial. Então, essa representação aqui, o mi, nós sabemos, o mi, ele é um conteúdo de spin 0 e spin 1. O alfa é um conteúdo de spin meio. Então, zero composto com meio da meio, um composto com meio da meio e três meios. Então, essa representação é uma representação que, em princípio, vai carregar três spins. Dois spin meio, um spin três meios. Então, lá, sabendo um pouco do que nós aprendemos com o campo vetorial e com o campo de Rank 2, se eu tirar a divergência desse objeto, e por acaso eu tiver essa condição aqui é uma equação espinorial. Eu matei o índice mi. Então, essa equação aqui é uma equação com a spin meio. Então, se eu zerar isso aqui, eu estou zerando uma componente de spin meio desse campo. Uma outra contração que eu posso fazer é essa contração aqui, gama mi psi mi. Isso significa que eu estou pegando isso, gama mi, alfa beta, psi mi beta. Então, se isso aqui é igual a zero, estou dizendo que isso aqui é igual a zero. Isso também é uma equação espinorial. É uma equação que tem um índice alfa. Estou somando sobre os mi, então é uma equação para spin meio também. Então é uma condição que, se esse campo obedece a essa condição, eu estou matando esse outro spin meio. Então essas duas condições, elas me deixam passar só os spin 3 meios. Elas eliminam os dois spin meio. Só que nós sabemos, nós não gostamos de impor essas duas condições à mão. Será que tem uma simetria, então, que vai me permitir jogar fora? A pergunta é, essas duas condições, elas são impostas à mão de Rock ou elas poderiam ser provenientes de alguma simetria? Então, a pergunta é, existiria alguma simetria tipo Gauge, né? Nos leva a poder, né? Tem uma questão, né? Por escolha de Gauge, a impor instituição com dois. Então, eu falei, será que existe uma simetria? Que a gente gosta de impor essas condições, como demi a mi igual a zero. Ou demi a gamini, demi de h mini igual a zero. A gente gosta de impor essas condições baseadas em um princípio de Bayes. Então, a pergunta é, será que por campo de 33 meias eu tenho chance de ter essa eliminação? E nós sabemos uma coisa. O que, é que eu quero eliminar? Quero eliminar este meio. Nós já aprendemos, né, das simetrias precedentes, que para eliminar o spin zero, eu introduzo um parâmetro escalar. Para eliminar o spin zero e o spin 1, no campo de rank 2, eu introduzo um parâmetro vetorial, porque aquele parâmetro arbitrário, ele traz exatamente os spins que eu quero eliminar. Se eu quero eliminar spin meio, eu devo ter, então, algum tipo de simetria que seja baseada em um parâmetro de spin meio. Então, a simetria naturalmente aparece, eu vou depois na próxima aula, eu vou começar a estudar aqui em detalhe esse plano de Hamilton-Schwinger. Hoje eu estou fazendo só a título de apresentação, para a gente poder ter uma motivação para ver como é que a supersimetria sai ao espaço de um bloco. Na próxima aula eu vou começar a estudar então a dinâmica de um campo de Hamilton-Schwinger. Eu preciso entender bem esse campo para poder a gente entender bem a supergravidade. Então, esse campo aqui, se eu disser que eu vou fazer uma formulação e que eu vou fazer essa formulação baseada numa simetria local, portanto, demi, mas com parâmetro espinorial, para poder eliminar o spin meio, então essa simetria aqui deve ser uma simetria daquelas boas. Ou seja, eu posso escolher, se eu pegar a divergência dessa equação, né, se eu pegar o demi dessa equação, eu vou poder encontrar o alfa, a história do gate fixing, vou ter um Dalambertiano de epsilon alfa, demi, 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 produz um Dalambertiano. Dalambertiano tem função de Green. Então, dada uma configuração demi, psi, eu posso encontrar um epsilon alfa tal que ele me faça isso fica zero. Ou seja, eu posso sempre, com essa simetria de gauge à minha disposição, eu posso sempre escolher essa condição aqui. E na próxima aula, vamos ver também que com a estrutura que nós vamos montar para a ação de Hamilton-Schwinger, usando a equação de campo para esse objeto, uma vez que essa simetria é imposta, essa condição sai automaticamente. Então, eu não preciso, a simetria de Gauge, ela vai me garantir que a quadra de emergência do Hamilton-Schwinger é zero. E as equações de movimento, vão propor uma dinâmica para esse campo de tal maneira que o gama μ é igual a zero. Então, isso aqui vai sair como condição disso, das equações de movimento. Então, essa simetria.
Desculpa, uma questão técnica que você resolver. Está avisando que faltam 4 minutos, vai acabar a memória, e isso o Dória não me.
Acabar a memória, será que significa o quê? Significa que tem que estar muito cheia a máquina. Não, falaram que a máquina estava bem vazia. Está ligado, né?
Tá, mas está dizendo que só tem 4 minutos e está um símbolo de rádio, diz que acabou.
Não, não fazer outra aula de novo. Nem vocês aguentam.
Ele me disse que. Que parece que ele vai gravar e vai apagar as antigas. Não sei se isso está acontecendo.
É, pois é, que geralmente o pessoal apaga as antigas, mas assim, você não sabe ler quanto tem de espaço na memória, não?
Isso não foi.
Não sabemos, pois é.
Vocês querem dar uma parada para a gente tentar resolver isso?
Eu acho melhor.
Então, vou interromper aqui.